Não, ele tem que saber, né? Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. A apreciação da ata 16/2022, da sessão ordinária do dia 30/5/2022. Os vereadores que concordam com os atos nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Ninguém na tribuna do povo, peço ao diretor que leia os expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis, projeto de lei 42/2022, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Grupo da Melhor Idade, Paz e Amor, para atuação em rede com o Clube da Maior Idade, Alegria de Viver e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis, projeto de lei 43/2022, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 4283/2022, de 1º de junho de 2022, e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Somente esses expedientes, senhor presidente.
O diretor que leia os requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à mesa diretora, que encaminha ao registro de imóveis de Guaporé, um ofício solicitando informações conforme segue. Qual o procedimento adotado para registro e abertura de matrícula em relação a imóveis que possuem apenas o título de propriedade expedido pelo município? O registro de imóveis aceita apenas o título de propriedade para registrar os imóveis no nome dos contribuintes que adquiriram os lotes que eram de propriedade do município? Se a resposta anterior for negativa, informar a legislação adotada para não aceitar os referidos títulos. Justificativa: há mais de 200 terrenos urbanos na cidade, na qual os mesmos foram vendidos pelo município nas décadas de 70, 80 e 90, no qual necessitam realizar a escritura e o registro de seus lotes. Sendo que, conforme a orientação do IGAN, é necessário, antes de iniciar qualquer processo, a informação legal do registro de imóveis com o baseamento legal para não se registrar o mesmo. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, vem através desse solicitar à Secretaria de Obras e Viação manutenção e reparo da passarela de madeira para pedestres, que é utilizada por moradores ribeirinhos no final da rua Thales Antônio Filipon, no cruzamento com a rua Vespasiano Correia, bairro Planalto Aparecida. Justificativa: devido às péssimas condições no qual a mesma se encontra, solicitamos os devidos reparos e a fim de proporcionar maior segurança aos moradores ribeirinhos que utilizam da mesma diariamente. Atenciosamente, Jair Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jair Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar ao Poder Executivo que estude a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade aos professores de educação infantil lotados em escolas de ensino fundamental. Justificativa: a Lei Municipal 3677/2015, artigo 2º, inciso 2º, alínea N, modificado pela Lei nº 3.927/2018, define as atividades insalubres em grau médio para as atividades habituais e permanentes em escola de educação infantil no atendimento de crianças. Entretanto, as mesmas tarefas desempenhadas nas escolas de educação infantil pelos professores de tais escolas são desempenhadas pelos professores de educação infantil lotadas nas escolas de ensino fundamental, as quais não estão recebendo o adicional de insalubridade. As atividades descritas na referida lei são: trocar fralda, auxiliar e efetuar a limpeza de crianças quando a utilização de sanitários, higienizar as vias respiratórias, da limpeza das vias aéreas, vômitos e secreções de nariz, varrição de salas de aula, secar umidades de pisos sanitários, dar medição e higienizar possíveis ferimentos. Dessas atividades, apenas a troca de fralda e a varrição de sala de aula e a secagem de piso sanitário não são realizadas pelos professores de educação infantil lotados nas escolas de ensino fundamental. A justificativa datada pelo município para não pagar o adicional de insalubridade para os professores de educação infantil lotados em escolas de ensino fundamental, de que as tarefas relacionadas na lei são realizadas pelos monitores, não é a realidade vivenciada por tais professores, pois normalmente não há apoio de monitor para esses professores. As escolas de ensino fundamental tem monitores específicos para as turmas de educação infantil, apenas para alunos com necessidades especiais, sendo que não tem monitor para atender os demais alunos da turma e tais tarefas. Em realidade, são desempenhadas pelos professores. Assim, os professores de educação infantil lotados em escolas de ensino fundamental, na prática, realizam diariamente a maioria das atividades indicadas na lei em questão e, portanto, têm o mesmo direito dos professores de educação infantil lotados nas escolas de educação infantil de receber o adicional de insalubridade. Há casos, inclusive, que os professores que atendem crianças especiais que não têm controle sobre a salivação, babando sobre sua própria roupa, sobre os materiais utilizados e no chão, fazendo com que o professor realize a higienização da mesa e dos materiais e, às vezes, do chão. Outro ponto que reforça o direito ao adicional de insalubridade dos professores de educação infantil locados em escola de ensino fundamental é o fato de que não é o local no qual é desenvolvidas as atividades que é insalubre, mas sim as atividades desempenhadas e que geram o contato com o agente insalubre. Reforça também o direito ao adicional de insalubridade aos professores de educação infantil lotados em escolas de ensino fundamental, a princípio da isonomia, pois os professores de educação infantil lotados em escolas de ensino fundamental trabalham com as crianças nas turmas de pré-2, desempenhando as mesmas atribuições dos demais professores que exercem as atividades em escola de educação infantil. Mais um aspecto relevante que reforça o direito ao adicional de insalubridade dos professores e que é a insalubridade avaliada pelo aspecto qualitativo e não quantitativo do contato com o agente insalubre. Entretanto, no caso em debate, o contato não pode ser classificado como eventual, pois as tarefas classificadas como insalubres são realizadas diariamente pelos professores de educação infantil, lotados em escolas de ensino fundamental. Atenciosamente, Jade Della Costa, vereador, líder da bancada do PP. Da bancada progressista e da bancada do Partido Trabalhista, Jade Della Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, e Alessandro Eduardo de Almeida, líder da bancada do Partido Trabalhista, vem através desse solicitar ao Poder Executivo, setor competente, informações conforme segue. Se houve o repasse de recursos financeiros do adicional neste mês para o pagamento do piso nacional dos agentes de saúde e de endemias. Se a resposta for positiva, que se encaminhe o projeto de lei para esta Casa Legislativa a fim de atender o piso nacional da categoria. Justificativa, no dia 5 de maio, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional número 120, que institui o piso salarial dos agentes de saúde e de combate a endemias com o valor de 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.424,00, em 2022. A fim de atender essa demanda, solicitamos as devidas informações. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador do líder da bancada do PTB, e Jader Della Costa, vereador do líder da bancada do PP. Da bancada do Partido Trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador e líder da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, vem por meio deste requerer patrulhamento, manutenção e britagem da Rua da Estação, no bairro Ferrovia. Justificativa, a via em questão está com muitos buracos, poças d'água, lama e desnível, dificultando o trânsito de veículos e pedestres, além do encharcamento e pequenas inundações em terrenos e casas dessa localidade. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público que nos acompanha em plenário e que nos acompanha através das redes sociais. Por acordo de lideranças de bancadas, presidente, gostaríamos da inclusão de alguns projetos para apreciação na data de hoje. Seria a inclusão do projeto de lei número, projeto número 37/2022. Que autoriza o município a conceder subsídio à tarifa de transporte coletivo urbano, entre outras providências. O projeto de lei número 38/2022, que altera os artigos 3º e 19 da lei 3005/2009, entre outras providências. A inclusão também do projeto de lei número 42/2022, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Grupo da Melhor Idade, Paz e Amor, para atuação em rede com o Clube de Maior Idade, Alegria de Viver e outras providências. E ainda também, por acordo de líderes de bancada, presidente, a inclusão do projeto de lei número 43/2022, que altera os dispositivos da lei municipal número 4.283/2022 e 1º de junho de 2022, entre outras providências. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador queira fazer requerimentos verbais? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia presencialmente, que nos acompanha através do Face da Câmara Municipal. Eu queria reiterar, na verdade, três requerimentos ali no bairro Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho. O primeiro é sobre quando vai ser devolvida a ponte de pedestres na frente do cemitério, na rua Jairo Brum, que é uma importante aquisição que o bairro teve e ajuda muito no deslocamento. O segundo, sobre o patrulhamento e bitagem e manutenção na rua São Domingos, no Beco do Tarzan, e na rua Santo Antônio do Palmo. E o terceiro requerimento é sobre a obra que se iniciou há 2 anos atrás e que ainda não tem término, e a gente já fez vários requerimentos, não teve respostas, na rua Nabuco de Araújo, descendo com a rua João Manuel Pereira. Então, a gente pede explicação, pede previsão e pede uma resposta do Poder Público. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queria fazer requerimento verbal? Mais nenhum. Coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Vereador Jadela Costa.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público especial que nos assiste essa noite e os que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Sobre os requerimentos, presidente, eu quero destacar, então, o requerimento que eu estive conversando, então, com algumas professoras durante a semana passada, no qual me solicitaram, então, baseado, então, em vários argumentos, o adicional de insalubridade. Elas trabalham, então, são professoras de educação infantil e estão lotadas nas escolas de ensino fundamental. Então, conforme o diretor já mencionou anteriormente, tem as justificativas e agora cabe, então, ao Poder Executivo analisar, né, e ver se dá concessão ou não do adicional, né. Sobre outro requerimento que eu fiz juntamente com o vereador Alessandro, é sobre a questão dos agentes comunitários de saúde de endemias, no qual então teve uma emenda constitucional número 120, que foi então promulgada pelo Congresso Nacional, no qual estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde já a partir desse mês, 2 salários mínimos mais o adicional de insalubridade. Então, como é uma verba federal, e na emenda constitucional número 120 mostra, então, que cabe ao governo federal repassar esses valores para os municípios, para o pagamento integral dos agentes. Então, a gente solicita a informação se já entrou neste mês esse adicional e se a resposta for positiva, então, que o Poder Executivo encaminhe o projeto de lei para essa casa. E outro requerimento que eu fiz é sobre uma passarela que é de madeira, enfim, lá no bairro Aparecida, Planalto, no final da rua Thales Antônio Filipon, no cruzamento com a Vespasiano Correia. Então, ela acaba sendo utilizada somente por pedestres, né, e ela está em um estado crítico. Então, a gente solicita que a Secretaria de Obras e Viação dê uma atenção especial neste caso. Era isso. Obrigado, presidente.
Fica aberto aos vereadores para a discussão. Vereador Tigrinho.
Reitero a saudação a todos, né? Então, eu fiz 3 requerimentos voltados ao bairro Nossa Senhora do Carmo. Eu peço ao presidente dessa casa que nos ajude a obtermos resposta do Poder Executivo e exigimos respeito nessa casa, pois não é o vereador Alessandro, não é simplesmente o Poder Legislativo que está fazendo esses pedidos. É uma comunidade, é um bairro, e está silenciado a resposta do Poder Executivo nessas 3 demandas. Para você ter uma ideia, na rua São Domingos, que é o Beco do Tarzan, e na rua Santo Antônio do Palma, as pessoas não conseguem andar mais a pé. Tem idosos que estão caindo nas valetas, causadas, claro, pela chuva, mas por falta de manutenção. Já fiz diversos requerimentos e até agora não obtive resposta. E de novo eu falo, não sou eu que estou pedindo, é a comunidade. Isso se reflete também na ponte de pedestre na frente do bairro na frente do bar Chico Duarte, na rua Jairo Brum, que há mais de um ano retiraram para fazer manutenção, e por várias vezes a gente pediu nessa casa explicações de quando ia ser colocado e não tivemos resposta. E a última, mais grave, que eu peço ajuda a todos os vereadores, que somos vereadores de todo o Guaporé, que nos ajudem a pressionar a administração a fazer, de uma vez, o término da obra que se situa na rua João Manuel Pereira com a Nabuque de Araújo. Está um caos. Botaram os cavaletes, os paralelepípedos estão saltando. Está acontecendo acidente. A gente teve colegas vereadores que nos falaram que o ano passado ia ser resolvido. Nos ajude, colegas. Pressionem a administração, que é do governo. Quem não for, nos ajude nessa situação, que é uma situação de Guaporé. Eu queria dizer para a administração de Guaporé que existem vários bairros em Guaporé. E um deles é Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho. E deve ser tratado com respeito como todos os outros bairros. Na verdade, os bairros de Guaporé estão esquecidos. E essa demanda, essas três demandas que eu situei aqui, eu citei aqui, há muito tempo, populares estão pedindo e não são escutados. Aqui é a casa do povo. E o povo tem voz, sim, e tem vez. Então eu peço ao nosso presidente que cobre resposta, peço ajuda aos colegas vereadores que façam pedido junto ao Poder Executivo para que solucione esse problema, esses problemas, como tantos outros que há nos nossos bairros. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queria fazer alguma colocação? Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os favoráveis que fiquem sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade. Peço ao diretor que faça a ordem do dia, que leia o projeto de lei número 34, só a emenda, né? O projeto 37, 38, 42, por inclusão e acordo de liderança. E nós vamos ler só a emenda, porque há um acordo de se votar em bloco, certo?
Projeto de lei 34/2022, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel para o espólio de Delfino Lourenço Nunes. Projeto de lei 35/2022, que autoriza o município de Guaporé a alienar área de terras para Evalda Terezinha Paludo e Jorge Luiz Quisté e da outras providências. Projeto de lei 37/2022, que autoriza o município a conceder subsídio à tarifa de transporte coletivo urbano em razão do aumento do valor da passagem e queda do poder aquisitivo dos usuários, suplementa a dotação orçamentária e da outras providências. Projeto de lei 38/2022, que altera os artigos 3º e 19 da lei número 3005/2009 e da outras providências. Projeto de lei 42/2022, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Grupo da Melhor Idade, Paz e Amor, para atuação em rede com o Clube da Maior Idade, Alegria de Viver e da outras providências. Projeto de lei 43/2022, que altera dispositivos da Lei Municipal número 4283/2022, de 1º de junho de 2022, e da outras providências.
Coloco em discussão para os vereadores dos projetos encaminhados à mesa. Nenhum vereador? Vereador Jader Lacosta?
Presidente, vou me ater, então, a dois projetos aqui. Um que veio, que é o 43/2022, é ainda aquele que trata sobre o reajuste para os professores. Então, só para deixar melhor explicado a questão dos pedagogos também, que têm o direito, né, a esse adicional, são três pedagogos que nós temos no plano de carreira do magistério. Então, foi solicitada uma alteração na lei que foi aprovada semana passada. Também quero me ater à questão do subsídio à tarifa de transporte coletivo. Novamente chega a essa casa mais um valor de 30 mil reais para que seja, então, o município consiga disponibilizar para subsidiar a tarifa para que não aumente muito. Mesmo assim, vai ser aumentado o valor justamente para a questão do combustível. Só que nós temos que ver, né, vereador Alessandro, alguma forma para que esteja uma maior concorrência pública, talvez o município abriu uma concorrência pública para a questão desses valores aqui, para não ficar toda vez subsidiando, até porque não tem uma concorrência, né? Se tivesse uma concorrência, talvez o valor até seria um pouco menor. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Tigrinho.
Boa noite a todos. Reitero a saudação. O projeto, vou me ater só no projeto da 37, né, da tarifa de transporte público. Então, a gente esteve falando com todos os colegas vereadores, né, de aprovar, uma vez que, para não causar prejuízos aos usuários, mas que o poder público, de uma forma, agora com o tempo, né, consiga achar um meio de, como o colega Jardim falou, de haver uma concorrência e uma disputa, né, que ela sempre é saudável, para que daqui 6 meses não venha o projeto novamente, essa casa, de novo subsídio, e mesmo com subsídio, novo aumento para os usuários. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco em votação o projeto de lei 34/2022, 37/2022, 38/2022, 42/2022, 43/2022. 35/2022. Os vereadores que concordam que fiquem sentados, os contrários que se levantem. Projetos aprovados por unanimidade. Explicações pessoais, vereador Jader da Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Agora, na questão das explicações pessoais, eu vou, mais com calma, vou falar sobre a questão dos títulos de propriedade. Eu estive semana passada conversando com o IGAN, com a advogada Rita, no qual, então, ela me solicitou que se encaminhasse, então, ao registro de imóveis um ofício. Até eu estive conversando com a Paulinha também sobre essa questão. Por quê? Porque o registro de imóveis ele tem que informar legalmente em que base legal o registrador ele não está querendo aceitar esses títulos de propriedade. Então, eu liguei para o registro de imóveis também. Eles vão fazer um estudo da lei, né, da lei de registro de imóveis, para ver em qual artigo se encaixa. Então, ainda não há uma definição, e nós temos que ter uma definição por escrito, até porque, ao nosso ver, se eles estão solicitando uma lei, presidente e vereadores, na verdade, o título de propriedade, na época, as pessoas pagaram, e o prefeito, da época, ele assinou. Então, ele teria validade esse título. Não importaria os anos, se já passou 20, 30 anos. E daí, tu vai fazer uma lei se sobressaindo ao título, não teria lógica. Então, talvez seria só uma parte de interpretação do registro de imóveis, e se vier por escrito que pode ser, se é aceito, enfim, se não tem base legal, o registrador ele tem que aceitar. Então a pessoa vai lá, entrega o título e ela consegue abrir as suas escrituras. E hoje nós temos mais de 200 pessoas em Guaporé, principalmente no bairro Pinheirinho, São José e no bairro Conceição, que compraram da prefeitura na década de 70, 80, 90. Nós temos aqui o Alessandro e o Pita também, eles sabem dessa questão, porque as pessoas têm os títulos de propriedade e até hoje não conseguem escriturar, porque batem na questão da burocracia, né? Precisa, atualmente, chegam no registro de imóveis e precisa, então eles pedem para que se converse, enfim, com o executivo e que se mande uma lei. Só que essa lei a gente sabe que demora, porque tem que passar pelo setor de habitação e o processo é demorado, porque além do setor de habitação tem que ir lá, tem que medir o terreno, tem que fazer uma lei sabendo que já existe o título. Então a gente fez essa solicitação. Eu recebi um ofício, o 41/2022, da Mitra Diocesana de Passo Fundo, aqui da paróquia Santo Antônio, assinado pelo padre Joel, no qual, então, ele responde sobre aquele requerimento que eu fiz semana passada sobre a demolição. Então, vou ler para vocês que, em resposta à estátua do Marcelino Champagnat, que é tombada pelo patrimônio histórico do município, E ao antigo prédio, a paróquia Santo Antônio pretende restaurar a estátua, o pedestal onde ela se encontra, bem como as duas salinhas laterais, antiga recepção do Colégio Marista, e posteriormente sim demolir o restante do prédio que já está ruindo. Para a realização do referido restauro, a paróquia está buscando recursos. Então, eu estive também pessoalmente conversando com o padre Joel, no qual então ele me falou então que há também uma bastante discussão na comunidade, há um grupo também das pessoas que são favoráveis à preservação do patrimônio histórico, que não queria que esse prédio fosse demolido. Então, se estudou a possibilidade da transferência também dessa estátua para outro lugar, só que as pessoas que estudaram nesse prédio dos Maristas, eles têm um afeto muito grande. Então, em contato, enfim, com a administração também, o padre, com o conselho, o econômico da igreja, então decidiram por bem restaurar a estátua e preservar as duas salas da frente ali, onde existem, e sim, depois, posteriormente, a demolição do resto. E atrás, que já começou a demolição, é porque aqui está informado, então, que vai ser instalado a escola Aurora. E a escola, então, alugou os dois pavilhões atrás, onde era a antiga UX, e demoliu uma parte atrás para a construção de uma quadra esportiva para a escola. Então, quero agradecer à igreja, até pela questão do pronto atendimento no requerimento, foi encaminhado na terça-feira, e no dia 2 de junho já veio a resposta. Então, menos de 4, 5 dias já veio a resposta do requerimento para passar, então, para a comunidade estar a par. Outra questão, estivemos eu e a vereadora Itamar, então, em mais 3 escolas de educação infantil do município, Rosa dos Ventos, Nairo Prestes e Mônica, no qual, então, estivemos conversando com as diretoras, visitando todas as escolas, né? Estivemos na Mônica também, onde houve uma reforma bem grande da parte elétrica, na Nairo Prestes, onde, então, se cogita fazer mais algumas estruturações, algumas ampliações, e na Rosa dos Ventos também, que é lá no antigo SESI. E sobre uma reunião que tivemos também, estive eu também representando a Câmara, juntamente com a vereadora Fernanda, no dia 1º, na Casa da Cultura, que foi aquela reunião com a RGE, juntamente com o PROCON, sobre o alinhamento dos postes e dos fios em desuso, né, no qual, então, a RGE criou um grupo de trabalho, juntamente com o PROCON, e agora, no dia 26, a princípio, está a primeira força-tarefa, já está combinado, além da RGE, vai estar acompanhando todos os prestadores de serviço de telefonia, de internet, que usam os postes para passar os seus cabeamentos, e eles vão iniciar pela Avenida Silvio Sanson. Então, vão fazer do pórtico de entrada até o autódromo, vão fazer todo o alinhamento. E a segunda rua, então, que ficou definida na reunião, é a Manuel Francisco Guerreiro, que é a rua ali da igreja. E acredito que vai ser um trabalho assim bom para o município, porque ele vai despoluir e também vai evitar que aconteça acidentes. É uma coisa, presidente e comunidade, que nós estávamos pedindo há muito tempo. Que bom que o nosso pedido foi aceito, a questão da lei também se tornou a lei municipal, a nossa lei legislativa. E é isso aí, a gente tenta procurar transformar a cidade e melhorar cada vez mais. Era isso. Obrigado, presidente.
Vereador Pita. Vereador Gilson Daiprá. Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente, nobres colegas, o público nos acompanha. Entre algumas atividades, as situações que a gente passa na comunidade, tenho apenas um convite da paróquia Santo Antônio do Guaporé. O padre Joel me entregou a organização da festa de Santo Antônio. Então, já está acontecendo a trezena, a tradicional trezena. Ela acaba circulando entre os bairros do município, interior, né? Então, essa semana ainda tem algumas noites em alguns bairros, algumas comunidades, né? Hoje à noite está na linha 8ª, Santo Antônio. Depois vai ter ainda durante a semana no Pinheirinho, na Senhora do Carmo, na segunda 28, no bairro São José e no bairro Santo André. E aí depois prossegue a festa, né? No domingo haverá às 10 horas a missa solene na Igreja Matriz, que vai ser presidida pelo bispo Dom Alessandro Ruffinoni, que é de Farroupilha, ali, Caxias do Sul. E ao meio-dia vai ter um almoço na comunidade de São Cristóvão. Né? Então, por adesão, né, está convidado toda a comunidade a prestigiar, para poder, de repente, participar. Né? E à tarde vai ter a animação da festa e o sorteio da tradicional rifa. Então, é um trabalho muito legal. A gente acaba participando conforme as noites que a gente tem disponível, né? Frequentando e andando pelos bairros e pelas comunidades. E é muito divertido, é muito legal pela recepção e a forma que as comunidades acabam recebendo o tradicional Santo Antônio da Paróquia Católica de Guaporé. Era isso. Muito obrigado, presidente.
Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, o público que nos acompanha, o público que nos acompanha de casa, através da rede social. A minha fala hoje é mais um pedido até para vocês, colegas, e para a comunidade que nos acompanha. A gente acompanhou, e falando com o Ronaldo também, então o município de Guaporé anuncia a abertura da vacina da gripe, influenza para toda a comunidade. E vou falar de o quanto eu considero importante a comunidade se vacinar, e em especial levarmos nossos filhos, nossos pequenos, para se vacinar. Vou falar da minha situação, eu passei em casa, todos positivados da H1N1, e não foi fácil com bebês, os dois pequenos e nós adultos. E é uma situação, eu vacinada já, mas com a vacina do ano anterior, e o bebê ainda não tinha vacina. Então, a gente vê a diferença e a importância de estarmos vacinados. Sabemos de outros casos também, de conhecidos, de gente próximas a nós, que positivaram, enfim, as crianças também. Então, acredito ser bem importante e peço para que vocês também levem esse pedido para as pessoas próximas, para os amigos, para os vizinhos, de que, então, sim, agora o posto abriu acima de 6 meses, a comunidade já está livre para procurar os seus postos e para se vacinar. E um outro destaque que eu quero dar hoje, que algumas sessões passadas eu coloquei que o secretário da Sirtaldi também já tinha colocado, que estavam gestionando a questão de trazer mais meses do passeio do trem dos vales. E agora, então, vem a notícia que mais 3 meses acontecerá no nosso município, no mês de agosto, setembro e outubro. A importância do mês de agosto também, que vem junto à Mostra Guaporé. Então, conseguiram casar as datas. Então, a cidade vai receber muitos turistas pela mostra, que também vão poder desfrutar do passeio de trem. E é como eu falei na sessão passada, a importância da gente pensar o turismo de forma regional, mas também que essas pessoas cheguem ao nosso município, com certeza serão muito bem recebidas. Guaporé se prepara também agora a questão, fizeram, enfim, uma pesquisa de mercado, no qual apareceu também a necessidade de se formar o comércio, enfim. Então, vão fazer palestras para como receber também esses turistas. Então, a gente vê o investimento no turismo local, e isso me deixa muito feliz em ver que está dando certo, que o trem é realidade, com mais esses passeios, mais 3 meses de passeios. Então, por mais 3 meses, estaremos recebendo um grande número de pessoas, e, com certeza, junto com o mês de agosto, que é o mês da Mostra Guaporé no nosso município, importante feira do nosso município. Era isso, muito obrigada.
Boa noite, Tigrinho.
Boa noite a todos, reitero a saudação. Então, a gente teve, essa semana que passou, dia 1 e dia 2, em Porto Alegre, né, na companhia do vereador Moreta, a gente fez algumas caminhadas lá por Porto Alegre, e a gente teve na Secretaria de Trabalho, com o secretário lá, Milton, uma bela explanação sobre alguns projetos do governo para auxiliar as pequenas e médias empresas e capacitações para os FGTAs, para que, com programas e aperfeiçoamento, essas empresas consigam superar ainda os resquícios, né, da pandemia, assim como eles ficaram abertos à possibilidade de vir a Guaporé, ou nessa casa, ou uma parceria com a administração, para que eles possam estar falando diretamente para os agricultores, para os pequenos e médios empresários, e também oferecendo programas que, no meu ponto de vista, são muito interessantes para auxiliar em processo de licitação, e para que essas empresas possam participar e, com certeza, a concorrência sendo maior, evita empresas de fora ser ganhadoras. Então, a gente vai estar explanando com o presidente dessa casa, com o prefeito, para ver a possibilidade dessa aceitação. A gente teve também na secretaria que auxilia os municípios do interior e tive uma grata satisfação de ser aceito no segundo etapa do Avançar. A linha segunda, São Pedro, o projeto já conversei com o Gerson para deixar pronto no dia 21 e 22 nós vamos estar levando, assim como o fechamento do ginásio do Promorar. São duas conquistas importantes para o município e que, pelo entendimento do Busato, do Dirceu e de algumas pessoas lá da secretaria, sim, é possível, e dentro das condicionalidades do programa vão ser aceitos e vão ser contemplados da mesma forma que foi a linha quinta e o entorno do Cristo. Me alegra muito quando a gente faz as caminhadas, e aqui eu quero parabenizar junto o meu companheiro de bancada, o Antoninho, que por diversas vezes a gente foi em alguns gabinetes, e frutos do trabalho nosso, Antoninho, eu nem estou aqui abrindo aqui agora, a gente foi contemplado, então, pelo Eliseu Sabino, com R$100 mil para aquisição de um automóvel SPIN para a saúde. Então, já estive em contato com o secretário Ronaldo, ele já fez o plano de trabalho, já enviou, e essa semana vai ser pago para que se compre uma SPIN nova para melhor conduzir e transportar os pacientes e a necessidade da nossa saúde, que é muito importante. Então, o trabalho nosso deu resultado, deu muito resultado. Aqui a gente tem que dar méritos a quem olha para Guaporé. Então, eu queria mandar um abraço para o Eliseu Sabino, assim como para o Dirceu Franciscon, que muitas emendas nos entregou, o secretário Busato, Ronaldo Nogueira, Marcelo Moraes, Nereu Crespim, Carlos Gomes. Eu acho que são esses que já destinaram para Guaporé, nesse um ano e meio da nossa legislatura, mais de 4 milhões. São exatos R$4.100.000 para a nossa querida Guaporé. Eu fico muito grato. Tomare que a gente consiga estender de volta para essas pessoas em forma de voto, né? Que é o que eles precisam para continuar olhando para a nossa querida Guaporé. E daí vem a parte ruim que a gente teve de novo no Dyer, né? Prédio abandonado, difícil, mas estivemos lá, essa vez sim a audiência com o diretor, e nós tivemos a informação de que se não chovesse, e o cenário não é esse, em 15 dias a intenção era desiniciar a obra que liga a Guaporé a Serafina na RS-129. Eles estavam terminando uma licitação ganha pela Ecopave, na região metropolitana, e já estavam se preparando para fazer esse recapeamento, que é necessidade de muitos que trafegam por essa via. Então, agora, esses 15 dias, provavelmente vai se estender por um mês e meio, porque as condições climáticas interferem muito na questão do recapeamento asfáltico. Mas eu fico feliz da mesma forma, porque todos os colegas levantaram essa bandeira, muitos entraram em contato, outros foram pessoalmente lá, e quem ganha somos todos nós. Então, esperamos, eu vou entrar em contato assim que melhorar o tempo para ver se tem alguma previsão mais palpável para que Guaporé, Serafina, o pessoal do interior, quem ocupa essa via, fique mais tranquilo, né, e escape dos acidentes. Era isso, senhor presidente, uma boa noite a todos que acompanham aqui presencialmente e principalmente quem está nos acompanhando em casa.
Vereadora Ari Paese. Vereadora Itamara Franceschini.
Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, os meus colegas vereadores, colega vereadora, ao público que está nos assistindo presencialmente, os nossos assessores, o pessoal da imprensa, também o pessoal que está nos assistindo em casa, e para as mulheres progressistas que estão sempre aqui, meu boa noite especial, mesmo numa noite chuvosa, fria, estão nos acompanhando e é muito importante essa parceria de vocês. Obrigada mesmo. Então, hoje vou citar também que estive visitando as escolas, junto com meu colega Jadri, como ele já mencionou, Escola Mônica, Nairo Prestes e a Rosa dos Ventos, né? Estivemos fazendo uma visita em contato com as coordenadoras pedagógicas, diretoras, visitando todas as escolas, a situação de infraestrutura, das crianças, alimentação, todas as áreas das escolas. Estive também essa semana visitando o lar da criança, Primo e Palmira Pandolfo. E do lar eu destaco quanto é bom ver que Guaporé está amparada por essas entidades, né? Fui muito bem recebida lá. Fazia tempo que eu não passava pelo lar. E até naquele dia, era um dia chuvoso, as meninas tinham algumas limpando as salas, que inclusive o pessoal que me recepcionou comentou que o defensor público autorizou que elas ajudem nos pequenos serviços, e elas faziam com muito carinho aquilo, né? Uma ajudando a outra, e o quanto isso é importante também para o crescimento delas, né? E pude notar, conversei com elas, pude notar da alegria que elas têm em estar lá, né? Então é muito bom ver que Guaporé está amparada por essas entidades e que as pessoas que trabalham nesses lugares trabalham com muito amor. Inclusive, as cozinheiras me questionaram sobre uma situação que estava em falta lá e ver essa preocupação delas, né? Inclusive, uma delas disse que lá é a segunda família delas, né? Então, é um trabalho feito com muito amor mesmo e foi muito legal essa visita. Queria lembrar, então, que nós estamos no mês do meio ambiente. Ontem tivemos o dia do meio ambiente, até hoje eu falava com a Grazi que me parecia que era hoje, mas não, realmente foi ontem, né, dia 5 de junho. Pude acompanhar, através das redes sociais, um pouco da programação que o município está fazendo. Lembrei também da época em que eu trabalhei no meio ambiente e que foi um dos melhores meses quando a gente fazia essas programações que estão acontecendo agora também. Que bom que tem a continuidade e renovação, né, desses programas. E lembro que era muito legal, principalmente quando a gente ia nas escolas, fazia o contato com as crianças, porque a gente estava levando um pouco do nosso trabalho para elas, que são o futuro do nosso planeta, e que às vezes chegam em casa e ensinam até para os pais algumas coisas que aprenderam em relação a isso, né, dos cuidados com o meio ambiente, o quanto é importante ter uma data e ser lembrada, principalmente nas escolas, para as nossas crianças terem isso marcado na vida delas, né? Porque depois, nas pequenas atitudes diárias, elas vão lembrando disso e vão cuidando do nosso meio, enfim, cuidando umas das outras, tendo essa integração através dessa data, que é o dia e o mês do meio ambiente. E uma última situação, que essa semana, por coincidência, eu falei com duas pessoas, através de visitas e contatos, duas mulheres que as duas me questionaram sobre uma mesma situação, que é sobre a habitação social multifamiliar. As duas me questionaram, inclusive uma delas falou que agora, nesses dias de chuva, ela tem a casa dela muito humilde, que acaba tendo alguns problemas de infiltração de água e tudo mais, e que ela já está inscrita há muito tempo para poder ganhar uma casinha, então, né? Que é essa situação que essas duas mulheres, por coincidência, nessa semana, me procuraram e falaram sobre isso. Então, mais uma vez, eu trago essa situação como um apelo. Inclusive, peço para que o líder do governo, se puder, passar isso para o Poder Executivo. Esse apelo da comunidade, inclusive, essa segunda mulher, ela me disse que ia tentar juntar um número de pessoas que ela sabia que também tinham interesse nesse assunto e tentar conversar com o prefeito. E eu disse para ela que seria muito importante também, porque aqui a gente pede, né, mais uma vez, mas quando a comunidade se junta, a gente já notou, já percebeu que dá mais resultado também. Então, seria isso por hoje. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereador Antônio Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas, as minhas colegas, o público presente, que nos prestigiam através do Facebook da Câmara de Vereadores em Casa. Senhor presidente, quero lhe pedir licença antes de mais nada. Eu quero mandar um abraço para três pessoas que eu acabei conhecendo juntamente com a minha esposa essa semana passada, que realmente, no pouco tempo que a gente ficou junto, demonstraram ser umas pessoas maravilhosas e que nos deixaram muito à vontade, apesar de estarmos em um lugar não muito agradável, e eles também na mesma situação que nós, que é o Jaime Facim, a Cleci e a Daniela Facim, filha do casal, lá de Bento Gonçalves, que estão nos assistindo. Quero mandar um grande abraço para eles, dizer que num lugar onde a gente não conhece ninguém, fomos recebidos de uma forma maravilhosa por vocês e, com certeza, nós estamos desejando a vocês tudo de bom e que Deus abençoe cada vez mais. Dito isto, senhor presidente, essas boas notícias que o Alessandro nos trouxe aqui nos deixa muito feliz, porque a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho em vão. A gente consegue, com o passar do tempo, fazer parcerias com determinadas pessoas que realmente dão frutos, né? Eu tenho muito orgulho de ter conseguido várias coisas aqui para o nosso município já, através da parceria dessas pessoas. Estavam aqui só de passagem, no que eu me lembre. Por exemplo, que as pessoas têm que lembrar na hora do voto, que é o deputado Giovanni Cherini, por exemplo, que nos mandou, só nesses 2 anos aqui, mais de 1 milhão aqui para Guaporé, mais de 1 milhão de reais. Então, vocês imaginem o que representa isso. O Dirceu Franciscão também, que esses dias nos liberou uma emenda para a causa animal, né, que inclusive a gente já fez, já comunicou a PAC e as outras instituições que cuidam dos animais, que será repassado diretamente para eles esse valor, para o grande trabalho que fazem, mas a parceria desse deputado também, que é também um deputado que a gente vai ter, que as pessoas lembrem, do seu Franciscão. Marcelo Moraes também, que apesar de não ser nem da nossa região, nós estivemos em Brasília junto com o pessoal do hospital, e de pronto ele, sem nem nos conhecer, né, ele liberou uma emenda de 200 mil reais para o nosso hospital. Então vejam também, lembrem desse nome também na hora de votar, que isso é importante. Não estou aqui dizendo que os outros não mereçam, eu estou falando daqueles que realmente liberaram, que eu sei. Os outros vereadores, tem muitos outros que também sabem. E o Elisandro Sabino também, que mandou mais 100 mil reais também. Então, as pessoas que lembrem disso, e olha quanto é importante quando o vereador... Se nós vereadores ficássemos aqui, simplesmente sem nos deslocarmos para Brasília, para Porto Alegre, com certeza nenhum desses valores aqui teria vindo aqui para Guaporé. Então isso é muito importante, que as pessoas dê valor para essas pessoas, que elas com certeza vão continuar lá e vão continuar nos ajudando, com certeza. Mas agora elas também precisam da nossa ajuda. Então nós temos que saber reconhecer, mas não só o vereador, né? As pessoas que da comunidade que se beneficiaram desses valores, de tudo que foi mandado aqui também, elas têm que saber reconhecer. Agora eu entro num outro assunto, brevemente, senhor presidente, que eu vejo, que eu estou notando há muito tempo, mas eu dou um tempo para ver se alguém fala alguma coisa, mas como as pessoas que estão na frente dessas pastas, elas não falam, ou elas não se lembram de falar, ou não dão importância para umas coisas simples que acontecem, mas que têm muita importância. Eu vejo, aqui em Guaporé, na Avenida Silvio Sansão, que antes das 21h, a luz amarela fica piscante. Mas o que se vê? Que não tem uma educação para o motorista de saber o que é a luz amarela piscante. As pessoas que vêm da avenida, elas vêm pensando que estão na preferencial. Negativo. Luz amarela piscante não tem preferência para ninguém. Nem os da avenida e nem os que atravessam. Mas só que ninguém fala isso. E isso, para pessoas de fora, que conhecem as leis de trânsito, pode vir a acontecer um acidente. Então, eu não sei por que o pessoal que são do trânsito e cuidam dessa parte, não fazem ou não dão uma entrevista na rádio esclarecendo isso, como é que realmente funciona. E não venham me dizer que não é, que é. Luz amarela piscante não tem preferência para nenhum dos lados, nem a Avenida Silvio Sansão. E isso, para alguém que vem de fora, que conhece, vai atravessar meio ali e acabar dando um acidente. Então, é muito importante como as luzes estão, começam a ficar piscantes amarelas cedo, eu acho que é cedo demais até, eu acho que é bom que a população saiba realmente como se comportar nessa questão do trânsito. Isso é muito importante que se diga. Outra coisa que eu tenho para falar também, que também é uma coisa que eu vejo que ninguém se preocupa. Vocês devem notar que nas ruas da nossa cidade, o quanto de emendas tem nessas ruas, principalmente das ruas de asfalto, é um absurdo as emendas que fazem na rua. E fazem hoje o serviço, daqui 8 dias a água está lá estourando de novo, abre de novo. Né? Poxa, não tem ninguém que fiscaliza para que se faça um serviço bem feito? Daí uma emenda fica baixa, a outra fica alta, a outra fica de longe. Né? Então, isso aí deixa a cidade de Guaporé feia. É feio isso. Então, eu acho que assim, quando se faz uma rua, deve haver uma lei de que se deixem as esperas de água certinhas, prontinhas para cada terreno, para não precisar mais cortar as ruas depois. Olha isso para uma cidade que prima pelo turismo. Isso é horrível. Isso é horrível. Então, e que a prefeitura, né, eu não estou fazendo uma crítica, que só que fiquem atentos. Puxa, quem faz? É a Corsã, faz o trabalho, terceiriza, mas que faça um serviço de qualidade depois, na hora de fazer o asfalto de novo. Senão fica uma porcaria, a cidade fica feia, e nós aqui lutando para querer turismo com esse caos nas ruas, nós tínhamos que ter as ruas perfeitas, sinalizadas, com as suas faixas, tudo certinho, mas está tudo meio jogado. Então, não estou aqui criticando, mas estou alertando que é preciso que os responsáveis comecem a olhar para isso também. Senão, daqui a pouco, nós vamos parecer uma cidade de ninguém. Uma cidade que é tão linda e acaba ficando feio por causa desses detalhes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Vereador Ronaldo Nunida.
Saúdo, senhor presidente, vereador e a mesa composta, vereadoras, as pessoas que aqui nos acompanham. Eu até não ia me pronunciar, mas eu queria dizer ao vereador Tigrinho, né, dar os parabéns pela luta lá em Porto Alegre. O Antoninho estava falando da influência das pessoas, que com o tempo você vai conhecendo, vai pegando um laço de amizade. E realmente, eu vi com meus próprios olhos, né, porque eu só fui lá acompanhar, não tenho nada a ver com essa liberação. Eu apenas acompanhei porque... Quando a gente está junto numa cidade, a gente se acompanha, não tem partido, não tem nada. Nós estamos lá por Guaporé e eu não tenho nada a ver com essa liberação da obra, mas o vereador me convidou, fui lá, e eles chamaram, o vereador de Guaporé está aí, sim, tem uma notícia boa, chamou lá e deu a notícia, né? Eu disse, ó, que é, né? E dava para ver que realmente os vereadores aqui de Guaporé tinham realmente um laço de amizade e de confiança do deputado e os assessores do governador lá com a pessoa do Alessandro. Então, eu disse, olha que coisa boa, né? Então, é uma coisa assim, antigamente também, que eu viajava a Brasília na época da presidente Dilma ali, a gente tinha um laço de amizade lá e conseguia muitas verbas. Então, o partido que está nesse momento, os partidos que estão lá, tanto no governo federal e no estadual, os partidos que têm mais ligação realmente é importante. Tem uma ligação lá e a liberação foi mais de 500 mil lá e o cara disse que foi aquele dia. Então, acho que os vereadores que correram atrás têm que dar os parabéns, principalmente o PTB, mas também tem outros vereadores aqui que lutaram também para ajudar em obras, enfim. Mas eu queria dizer o que eu vi, e o que eu vi foi isso. Queria dizer, Tigrinho, também, que essa ponte aí, acho que os dois vereadores que mais estão sofrendo é eu e tu, porque não é nós que estamos pedindo, eles pediram para ti, depois pediram para mim, para ver se nós conseguia falar para o prefeito, sensibilizar ele, mas eu acho que as notícias não são boas. Porque ali tem a primeira ordem que tem que dar da Defesa Civil. Tem que fazer um parapeito lá da ponte para que não caia ninguém. Eu parti já no grosso modo dizendo que se não caiu ninguém em 30 anos, vai cair agora. Mas, enfim, o pedido a gente fez. Eu fiz para o prefeito, feito através de requerimento. Ele já me deu a resposta, tu sabe que eu não faço requerimento, eu vou direto, ele que te dê a resposta. Mas nós, eu pelo menos quero deixar dito para aquelas pessoas que me procuraram, porque eu pelo menos tentei fazer verbalmente e te dizer que as notícias não são boas. Mas enfim, pode ser que amanhã amanheça com sol e as coisas mudem, né? Dizer também que estava falando no Dyer, né? Que lá é um fiasco. Tu vê se alguém quer comprar o Dyer. É uma instituição falida, com pessoas já ultrapassadas, aposentadas, que estão lá dentro, ou se aposentando. Enfim, para entrar lá, até os deputados não conseguem entrar, às vezes, falar com eles, porque eles não têm resposta, por isso que eles não querem receber muita gente. Às vezes demora um mês para tu marcar uma audiência no Dyer, porque realmente eles vão ter que mentir para alguém, porque eles não fazem nada. Fazem alguma coisa de asfalto, alguma coisa é a EGR, enfim, a indústria do Estado mesmo, que foi criado na época do Tarso Genro. E dizer que esse pessoal aí, ó, da ponte, é que nem fosse lá no São José. Uma vez arrancaram um plátano, a sociedade fez colocar de volta. Tu entendeu? Então, eu acho que a nossa parte a gente fez. E, enfim, eu fiz da minha maneira, pedindo pessoalmente, e tu fez... E eu não quero chegar lá nos meus amigos e dizer que a gente não fez nada. Então, quero deixar bem claro aqui que sobre esse assunto da ponte, eu pedi pessoalmente, mas eu digo que as notícias não são tão boas. Pode pegar uma parte?
Eu sei que tu foi um dos vereadores procurados, e até o Amy, ali a turma, o Jean, o Guide, o Marcelo Guide, me falaram que tu esteve ali e se envolveu, e é louvável, né? Eles têm um abaixo-assinado lá de quase, eu acho que está chegando perto de 300 pessoas do bairro. E eles estão tentando ter uma resposta positiva da forma correta, para que não se faça nada de forma com pressão, né? Mas se chegar aqui por essa casa, essa resposta, Moreto, pode ter certeza que eles vão fazer vídeo, porque é um direito adquirido de 25, quase 30 anos, que o postal colocou lá, e aquelas pessoas dependem muito daquela ponte. E tu sabe disso, tu é frequentador lá, né? E pela pressão, se o prefeito não aceitar, eles vão ir na frente da prefeitura, vai ficar mais feio ainda. Eu acredito que é direito daquele bairro essa ponte, e deve ser recolocada.
Exatamente, daí... É que nem eu falei, eu apenas me pronunciei porque tu sabe que não sou de requerimento, sou fazer, mas tem que fazer requerimento também para que as pessoas saibam que o vereador está fazendo o seu trabalho. Então, mais era isso, para dar resposta para as pessoas. A gente aqui apenas, eu creio que mais cedo ou mais tarde vai sair, tem que ter uma liberação da Defesa Civil para que faça uma coisa bem certinha para que ninguém caia. E esperamos, eu acredito, que o prefeito em poucos dias nos dá a resposta e vai dar tudo certo. Obrigado, senhor presidente.
Deixo a palavra aberta aos líderes que queiram se manifestar. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 20 de junho de 2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo por qualquer via para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Obrigado.